Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham em mais este programa, Conversa com o Reitor. Hoje é sexta-feira, está ensolarada, clima ainda frio em Curitiba, mas é um dia bonito. Céu azul, e vamos aqui conversar com mais dois diretores de escola dentro do nosso programa, dentro da nossa série. Bom dia, Gabriela, bom dia, Tereza, Elton. Bom dia, Tereza.
Bom dia, professor. Bom dia, Gabriela. Bom dia, professor Elton. Tudo bem?
Tudo bom dia, Leonor, Gabriela, Tereza. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Valeu. Eu que agradeço aí a presença de vocês, né, para que nós possamos conversar um pouco e falar um pouco aí de vocês e das suas escolas. A nossa estrutura na Uninter de gestão acadêmica, pedagógica, está dividida em escolas. Nós temos aí 5 escolas tradicionais, que são as mais antigas, né, que derivaram lá das nossas células e depois coordenações de áreas e depois as escolas. E mais recentemente tivemos a criação da Escola de Línguas, onde a professora Tereza assumiu como diretora, e também temos a Unintertec, que vocês já puderam acompanhar aqui também no nosso programa. Então, vamos começar aqui com a professora Tereza, falando um pouco sobre ela, a professora Tereza. E aí, o que é que você faz aí de interessante fora das paredes ou das conexões da Uninter, Tereza?
Professor, eu estou numa fase de vida que eu trabalho bastante, e no meu tempo livre, eu procuro, normalmente, toda pessoa de letras gosta muito de ler, e eu gosto muito de ler, gosto mesmo. Então, eu procuro ler bastante, tanto a assuntos relacionados à minha área, porque é difícil a gente fugir da área, né? Sempre, mesmo tendo um livro, por exemplo, um romance ao lado, sempre volta para a gente procura alguma coisa relacionada à área. E por incrível que pareça, eu acho que nem o senhor, nem o professor Elton sabe, eu gosto muito de história. Então, eu leio muito sobre o mundo, sobre história de um modo geral. História do mundo, história dos países, são coisas, assim, é um hobby que eu tenho desde criança. Meu pai tinha também gostava, eu acho que passou isso para mim. E eu faço isso sempre, é a maneira que eu tenho de me distrair, sabe? Eu prefiro sentar e abrir meu livro e ler, por exemplo, alguma coisa sobre o mundo de um modo geral. E não é, eu não leio muito atualidades, não, para falar a verdade. Eu gosto da história dos países. Ou muitas vezes assistir alguma série e tal, mas eu ainda prefiro a leitura. Então é o que eu gosto de fazer. Além disso, eu gosto muito de fazer exercício físico. Eu odeio correr, mas eu gosto de andar. E eu ando que nem um. Olha, fazendo aí um comparativo, parece um camelo no deserto. Eu vou embora da minha casa, que é aqui em Curitiba, perto das Mercês. Eu vou até Santa Felicidade, volto. E aí, quando eu chego, eu estou assim, leve, como se eu tivesse colocado todos os meus problemas para fora. Então, isso são duas atividades que, assim, acho que são características minhas, sabe?
Legal. Como é que você chegou na Uninter? De onde você estava e por que veio para a
Para
Uninter?
o
Quando
Ninter.
foi isso?
Então, vou começar, vou contar brevemente a minha história. Eu comecei a dar aula de inglês, eu sou do Rio de Janeiro. Então, eu entrei no curso de inglês quando eu era pequena. Naquela época, a mãe da gente, tinha uma satisfação própria muito grande do que ela não podia fazer, colocando para os filhos. Isso daí era uma coisa assim bem normal na época, né? E a minha mãe sempre quis estudar inglês, estudar línguas, e ela nunca pôde. Naquela época lá, minha mãe é sei lá, dos anos 40, era muito difícil. Então, ela resolveu, professora, Tereza, você vai estudar língua e vai ser professora. Entende? Então, aquilo foi entrando na minha cabeça. E, por outro lado, eu sempre gostei muito de viajar. E eu pensava em ser aeromoça quando eu era nova. Porque eu achava que era uma maneira que eu teria para viajar. E aí eu fui estudando português, já desde pequenininha fui estudando inglês. Enfim, me tornei professora. Só que eu terminei a cultura inglesa e recebi meu certificado de proficiência da Universidade de Cambridge. Eu ainda estava no segundo ano clássico. Então, no terceiro ano clássico, eu fui convidada para trabalhar no próprio colégio que eu dava aula. Eu tinha 17 anos. Naquela época, as pessoas não tinham assim, uma fiscalização, que as pessoas não podiam fazer isso. Então, eu entrei. Eu fazia terceiro ano clássico, mas eu dava aula para o que era o antigo ginásio e científico. Muito bem. A partir dali, eu sempre continuei, entrei também na faculdade, terminei a faculdade, fui monitora na faculdade, terminei a faculdade. No ano seguinte, o próprio professor da faculdade, que era meu professor de inglês, me convidou para trabalhar na minha faculdade que eu me formei. Lá fui eu para a faculdade. E fui também trabalhar no Colégio Marista, lá no Rio. Então, estava pensando já em fazer mestrado e tal, de repente casei. Casei, fui para o interior de São Paulo e lá não tinha faculdade, não tinha nada assim. Então, montei uma escola. E tive uma escola de inglês que foi autorizada pelo Conselho Britânico para aplicação dos exames da Universidade de Cambridge por mais de 20 anos. Eu comecei com 10 alunos e quando eu passei a escola para um aluno que era bolsista meu, muito humilde, e que falou, eu fico com a escola se você for minha fiadora na venda da empresa. Então, imagina, eu vendi e eu fui a fiadora. E aí, tinha 400 alunos. Numa cidade pequena, era um número bem considerável, né? Uhum. E aí, eu vim para cá. Eu vim para cá e queria trabalhar no ensino superior, porque nesse meio tempo, quando eu morava lá no interior de São Paulo, eu fiz concurso para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que era bem pertinho, e passei. Mas eles não me mandaram para o campus onde eu queria ir, que era bem pertinho de onde eu morava. Me mandaram lá para Kidauana, que era 600 quilômetros de onde eu morava. E eu fiquei um ano e meio viajando para Kidauana e voltando para poder ver se eu conseguia essa transferência. E não consegui a transferência, então eu pedi exoneração do cargo. Então, já tinha a experiência de trabalhar em faculdade, trabalhar em colégio, trabalhar na educação básica, etc. Eu cheguei aqui, encontrei o professor René. Alguém me apresentou o professor René, que dava...
René Berardi.
René Berardi. E ele disse para mim, eu falei para ele, professor René, eu lido
ele era
com uma...
Ele era peruano? Era...
Ele era chileno.
Chileno.
E ele era coordenador de RI, que era um curso novo aqui.
Relações Internacionais.
Isso, e daí 2007 isso. E eu falei para ele, professor René, eu sei fazer, eu estou no doutorado, nessa época eu já tinha feito mestrado pela Estadual Paulista e estava no doutorado. Eu estou no doutorado e eu sei fazer um corpus de para o aluno. Por exemplo, o aluno é de RI, então eu monto um corpus e monto minhas aulas com o vocabulário específico para RI. Então, por exemplo, o aluno vai aprender inglês, ele vai aprender verbo beber, drink, verbo comer, eat, verbo, sei lá, acordar, get up. Não, se ele é de RI, ele vai aprender o verbo develop, ele vai aprender outros verbos, outro léxico relacionado à área. Eu sei fazer isso que eu aprendi, estou aprendendo no meu doutorado e eu acho que eu posso montar umas aulas de inglês para RI, com esse vocabulário específico, que vai ser um diferencial. Ele falou assim, Tereza, o que eu posso fazer por você é uma experiência. Eu não vou te contratar, você vai ficar de professora visitante, vai ter as duas últimas aulas presenciais de sexta-feira.
Que legal.
Pois é, optativas, se o aluno quiser fazer, ele faz, se ele não quiser, ele não faz. Se der certo, eu te contrato. Falei, tá bom. 2007, tá bom. Eu fiquei o ano inteiro assim, trabalhando com RI e tal, e professor, as minhas aulas, graças a Deus, ficavam lotadas. Os alunos estavam aprendendo, os alunos tinham motivação, porque eles não estavam distante do que eles veriam no futuro. Então, deu muito certo. E aí, o professor René me apresentou para a Malu, que coordenava o idiomas da Uninter e o secretariado. E aí eu entrei em 2008 no secretariado. E logo, eu comecei em 2008 em fevereiro E já em julho, eu pedi afastamento para fazer doutorado de sanduíche na Inglaterra. E aí eu fui, fiquei 6 meses fora. Quando voltei, voltei para a Uninter normalmente. E estou aqui até hoje, desde 2007. Aí fui professora, depois fui coordenadora de letras português, que, graças a Deus, meu curso tirou 5. Eu me orgulho muito disso, foi um trabalho muito bom de fazer. Depois eu fui para pós e estava lá na pós-graduação, que também é um lugar maravilhoso de trabalhar. Great place to work. Sem dúvida, great place to work.
Já preencheu lá? Já preencheu?
Já preenchi, já mandei meus subordinados lá preencherem, meus colaboradores. Então, fui para pós e estava lá trabalhando normalmente quando o professor Pickler, nosso mantenedor, me telefonou e falou: Tereza, eu quero que você crie essa escola, que você comece letras em inglês, que você mexa com curso de inglês. E aí nós estamos nessa fase de criação. E o curso de letras em inglês vai ser ofertado agora no módulo C, em uma parceria com a Universidade de a editora Cambridge, para com o uso do material da plataforma da editora, uma plataforma maravilhosa, riquíssima em recursos para os alunos, tanto de todas as habilidades, reading, writing, listening, até speaking tem na plataforma.
Legal.
Nossas aulas também vão ser síncronas, nós vamos ter momentos para o aluno desenvolver a oralidade, a prática da escrita, e eu acho que essa escola e esse curso vai abrir a escola de línguas, assim, o curso em si vai abrir a escola de línguas com chave de ouro, se Deus quiser. Estou trabalhando bastante para isso.
Legal, Tereza. Ótimo. E já, você já fala mais sobre as outras línguas, sobre sua projeção, sua visão de futuro para essa escola, que tenho certeza que será mais uma escola de sucesso. Já voltamos a falar contigo aí.
Elton, obrigada.
Gaúcho.
Nas horas vagas faz... atualmente.
É o quê? Desculpe.
Gaúcho nas horas vagas atualmente.
Ah, só nas horas vagas. Então, você tem uma história também já bastante antiga com o Uninter, né? O que, que você fazia antes? Você trabalhava numa empresa e estava no mercado, né?
Na verdade, assim, né? Eu sou daquele que eu sempre brinco, que eu sou um filho de agricultores que tinha certeza de uma coisa, que ele não ia continuar tirando leite das vacas depois de grande, que não ia continuar limpando o chiqueiro dos porcos e assim por diante, né? E, obviamente, que é nessas horas que a gente percebe a influência dos pais da gente, né? Mesmo sem escolaridade, meu pai tinha um jeito muito prático de mostrar as coisas, né? E isso é uma verdade, realmente aconteceu isso. A gente estava numa lavoura de mandioca, de aipim, né, como diz o povo, capinando 2 horas da tarde, no verão, quente. Ele olha e pergunta assim: o que você vai fazer da vida, cara? Tá? E eu estava no ensino médio quando ele fez essa pergunta. Mas por que, pai? Qual é a conversa? Eu, se fosse você, ia estudar, porque se depois você quiser voltar a trabalhar na lavoura, você pode. Agora, depois de velho, que nem eu, se voltar para a lavoura, querer estudar é muito tarde. Essa era a visão dele, de que aos 40 anos, nem isso, já era tarde para estudar naquela época. Mas que ele queria que a gente fosse estudar. E a partir dali que eu comecei a olhar, tipo assim, vou fazer faculdade. Onde eu vou fazer faculdade? Só dava para fazer na Federal, não tinha outro lugar para fazer isso. Porque não tinha condição de pagar uma faculdade particular naquela época. Quando eu peguei o manual de inscrição da faculdade, não sei por que cargas d'água, era assim: agronomia em primeiro.
Isso era onde? Era Santa Maria?
Federal de Santa Maria. Isso era uns 100 quilômetros de casa ainda, tem essa, né? Agronomia era o primeiro e depois administração. E eu disse: não, agronomia significa pegar na enxada. Eu não vou fazer agronomia nem a pau. Eu vou fazer estágio de administração, que eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Mas estava escolhido o curso de administração para ir fazer. Né? E aquela história assim, entrei em 85º lugar, bem. 5 desistiram para mim entrar na faculdade. Então, eu fui o último, literalmente, e entrou na faculdade da minha turma. Mas saí de lá em 13º, começa por aí. E agora, há uns 3-4 anos atrás, eu fui a Santa Cruz fazer uma palestra lá na semana de gestão do Polo de Santa Cruz. E eu disse: olha, agora eu realizei uma coisa que eu prometi no meu primeiro dia de aula na faculdade. porque na semana de recepção aos calouros, o palestrante se chamava Daniel Teva, que era o dono das lojas Teva no Rio Grande do Sul, que vendiam ternos. Bem, eu até então eu não sabia o que era um terno, só tinha camiseta e calça jeans. Eu nunca tinha usado uma roupa social na minha vida ainda, até entrar na faculdade. E aí o cara veio falar de como que ele estava revolucionando as lojas do pai dele, da família dele, fazendo ternos do Teva. E quando eu estava indo a Santa Cruz para fazer a palestra, eu parei na casa da minha sogra, que fica antes de Santa Cruz, e quando fui para Santa Cruz, esqueci de levar o terno. Aí cheguei lá, tive que comprar. Quando eu passei na frente da loja, disse aqui, é hoje que eu vou fazer aquilo que eu tinha prometido há muitos anos atrás, que um dia ia ter um terno do Teva. Comprei dois, já começa por aí, né? Aquela história assim, fui fazer palestra em Santa Cruz com o terno do Teva, como quem diz, olha, esse foi um dos objetivos quando eu comecei a fazer um curso superior, era um dia trabalhar de terno e gravata, porque para minha mãe, terno, um doutor era quem trabalhava de terno e gravata, e onde é que ela via isso tradicionalmente? Nos bancos, antigamente, né? O pessoal trabalhava de gravata.
Então, para ela, o Banco do Brasil era obrigado a trabalhar de camisa social e gravata. Lembro disso.
Então, e para ela ser doutor, significava que você ia trabalhar de terno e gravata. Eu disse, olha, está aqui, realizando sonhos da minha mãe aos poucos, né? Faz curso superior, daí depois fala para ela que um dia você vai ser doutor. Ela não tinha nem ideia do que era ser doutor, efetivamente, alguém com doutorado. Para ela era alguém que fez curso superior. O fato de fazer curso superior para mim abriu muitas portas. Por quê? Eu fui trabalhar como consultor de empresas até 99. Eu trabalhei em 42 empresas no Brasil. Então, de Minas para baixo, eu viajei, trabalhei com empresas de 50, empresas de 2 mil funcionários prestando serviço. Chegava a ter semanas em que eu dormia em ônibus e trabalhava durante o dia. A cada dia eu estava numa empresa diferente, num estado diferente, prestando serviço. Quando chegou em 99, me chamaram para sair e ficar efetivamente numa empresa lá no Rio Grande do Sul, num grupo empresarial. Como eu já estava cansado de viajar, parei. Aí os caras vêm e compram uma unidade industrial aqui em Curitiba, em Quatro Barras. E aí diz, ó, você não quer tocar a fábrica de Quatro Barras? Ok. Vim para Curitiba tocar a fábrica de Quatro Barras. Eram 3 unidades no grupo. As outras eram todos filhos do dono que tocavam, vim eu tocar uma fábrica aqui em Quatro Barras. E aí conhecia o professor Luciano, que já trabalhava com o professor Pickler no IBPEX na época, na pós-graduação. E em 2000, quando a Facinter começou, ele disse, nós precisamos de um palestrante aqui, ó. Começou agora em agosto, nós começamos com a faculdade com o curso de administração, Semana do Administrador, 9 de setembro. Vem fazer uma palestra para nós. Eu disse, então tá legal, vou fazer uma palestra, só tem uma coisa, a gente não tem dinheiro para pagar, você tem que vir de graça. Eu disse, ok, estamos aqui pertinho, está aqui do lado, paga estacionamento pelo menos? Não, estacionamento a gente paga, pode vir. Vai eu ser o primeiro palestrante da Facinter quando estava começando os cursos da Facinter. Aí ele me apresentou o professor Pickler, me apresentou o professor De Freitas na época, e o professor Pickler disse assim, o senhor tem que vir dar aula aqui. Eu disse, ele, mas... Sr. Pickler, eu toco fábricas, sou gerente de uma fábrica aqui, meu negócio é produzir, não é dar aulas, mas eu quero gente que tenha experiência que nem você tem para dar aula aqui na Uninter, na Facinter na época, desculpe. No ano seguinte eu comecei a dar uma aula mais ou menos que nem a Tereza, quarta e sexta, os dois últimos horários, administração da produção no curso de administração. E dei aula o ano inteiro sem buscar salário, Benhur. Essa é a coisa que até hoje o pessoal do RH tira sarro ainda, o Cristiano e alguns mais antigos, porque eles diziam o seguinte, a gente tinha certeza que tinha alguém desviando dhinheiro aqui na Facinter. Porque onde é que já se viu o professor que não pega aula? Eu fui em dezembro daí daquele ano, peguei o salário do ano inteiro. Olha que 4 horas de aula por semana, salário de professor do ano inteiro, rapaz, você precisa ver o monte que dá isso.
Comprou 2 carros, né?
Pura, mais ou menos isso, mais férias, 13º, rapaz, você precisava ver, valeu a pena esperar até o fim do ano para buscar. E assim eu conheço o pessoal do RH até hoje. Aí em 2004 eu saí, porque me chamaram de volta para a matriz no Rio Grande do Sul, voltei a trabalhar lá de novo, trabalhei um ano lá, saí, voltei para Curitiba, e aí nós acabamos começando junto, eu e você, no mesmo 5 de fevereiro de 2005, de lá para cá, nós começamos no mesmo dia, tá? Mesmo sem a gente se conhecer, nós só se conhecemos, acho que em 2007, 2008, quando a gente começou a unificar a Facinter e Fatec. Mas por quê? Até então, o negócio era da aula, sempre trabalhei em fábrica, né, e vinha de noite da aula, era aquela história assim, do passatempo. Vou lá, dou aula, conversa com o povo, interage.
Diversão, era diversão.
Estou aprendendo uma coisa nova, o objetivo não era ser professor. Ah, mas vai pegando gosto pela coisa, e quando eu saí da empresa em 2007, dá aqueles acasos do fim de dia, né? Sexta-feira, último dia de trabalho, sexta-feira, dia de aula, à noite, sempre aqui na Facinter, encontrei o professor de Freitas. E o Márcio Munhol, na época.
Márcio Munhol.
Ali no Divina. Tá? Naquela época, eles ficavam no Divina. E aí, eles perguntaram, o que você está fazendo, professor? Eu disse, olha, meu último dia de trabalho.
Tinham migrado muito recentemente, né? Porque ficavam na Tiradentes, no quarto andar, né?
Isso.
Tinham migrado recentemente para a sede nova, que foi o Divina, né?
Exato. E aí, eu disse, não, meu último dia de trabalho hoje. Tá? Estou saindo do emprego que eu estava até agora. E nos próximos dias eu vou descansar, depois eu vou ver o que eu vou fazer, onde que eu vou arranjar emprego. Essa foi a palavra. E aí o professor de Freitas olhou para mim e disse assim, o senhor já pensou em trabalhar 40 horas, né, numa instituição de ensino? Eu disse, o que faz 40 horas aqui? Eu só sei vir da aula de noite, eu nunca parei para olhar o que é uma instituição de ensino. Ele, então o senhor descansa, e depois o senhor descansar, o senhor vem aqui, tá? Não deu outra. Na outra sexta-feira, o professor de Freitas estava me esperando na sala dos professores para a gente conversar. E aí, o senhor pensou na minha proposta? Vai trabalhar conosco ou não vai?
Ele é bem objetivo, né?
Exato.
Quer ou não quer?
O que eu faço, professor? Diz ele, não, preciso de alguém aqui para cuidar dos envios de livro que está com muito problema. O senhor vem de empresa, o senhor sabe de logística. Eu tinha feito uma pós em logística na FGV na época. Ele disse, não, eu quero que o senhor venha trabalhar conosco aqui. Aí fui conhecer a Lindsay, na editora, que era, como é que produz livro, Lindsay? Qual é o processo? A gente começou a mapear o processo de produção de livro, como é que era o processo de envio de livros. Sei que passou 3 meses, eu disse para ele, professor Freitas, está pronto. Já mapeamos o processo, já fizemos uma coisa como tem que ser feita, e eu acho que daqui para frente vai começar a andar legal o troço. E realmente a coisa começou a andar bem mais tranquila dali para frente, a partir do momento que a gente começou a entender o que acontecia, por que acontecia. Ele disse, não, então agora o senhor vai cuidar do EAD da Facinter. Ele disse, mas o que é EAD? Tenho a mínima ideia do que seja isso, do que seja isso. Aí eu fui fazer um curso de EAD, fiz uma pós à distância no Polo, na terceira semana de aula me proibiram de assistir aula do Polo e mandaram assistir em casa. O senhor era muito chato, porque... Para variar,
não
muito
deixava
chato,
o professor, né? Dar.
Não, é que eu fiquei brabo, porque eu fui para o Polo assistir aula, bem naquela época, e a tutora entrou na sala e desligou a aula, e começou a se apresentar. E eu disse, fulana, não dá para você fazer depois da aula agora, acho que o que o professor está falando é importante. E eu queria ouvir a aula do professor agora, não quero ouvir você agora.
Era ao vivo na época ainda?
Era ao vivo. Ah, não, eu disse, eu quero assistir a aula. Na segunda aula, tinha gente conversando na sala, fazendo bagunça. Eu disse, gente, eu quero assistir aula. Eu quero ouvir o que o professor está falando. Ah, me trocaram de sala porque eu estava comprando briga com os colegas. Quando foi na terceira semana, já estava a gestora do polo me esperando, dizendo assim, professor, o senhor não quer assistir aula em outro polo? Eu vi que está dando muito problema para o senhor aqui assistindo aula. É que eu não estou gostando da forma com que a coisa está acontecendo. Diz, tem gente que quer assistir aula. E vocês não estão deixando as pessoas assistirem aula. Ah, aí, na época, o pessoal estava testando assistir aula pela internet e comecei a assistir aula em casa. Aí eu inscrevi minha esposa na pós, inscrevi a minha vizinha na pós e a gente assistia aula em casa aqui. Tomava chimarrão, comia pipoca e assistia aula pela internet. Mas continuava enchendo o saco. Porque aí a coisa não rodava e assim por diante. O professor de Freitas disse, mas você é muito xarope. O professor não está legal. Não está funcionando do jeito que o senhor imagina. Tem coisa que a gente precisa arrumar. E aí que nós começamos a falar de AVA na época. Né? Você vai lembrar da brincadeira toda. A gente começou a botar na Facinter o primeiro ambiente virtual de aprendizagem, que era o AVA Claro Online. senhor de Freitas autorizou a gente a começar a trabalhar com ele, e realmente foi uma coisa assim que veio para revolucionar, porque depois
junto
disso...
Junto com a Milton, né?
Com a Milton, com o Armando, com o Oceano. Então, começou com coisas poucas, né? Mas aquela história assim, começamos com dois cursos de pós, à distância, depois toda a pós da Facinter, depois pedagogia, que na época já era o nosso maior curso, aí depois a gente trouxe Fatec para dentro, até 2012 nós só trabalhávamos com Claro Online, foram 5 anos usando a ferramenta com isso, né?
Foi mais à frente, eu acho que o Marco entrou em...
14, né?
14 para 15, sim. Aí de 15 então, para 16 que ele fez o Univirtus e... A gente mudou,
então, nesse
né?
tempo, quando foi com o AVA, que a gente começou a introduzir lá em 2007, no presencial não deu certo. Os alunos não queriam e os professores não queriam. Aí, quando foi para o EAD, a coisa começou a andar. E a maior resistência era no curso de pedagogia, por exemplo, porque eles diziam assim, as pedagogas não sabem usar computador. Só que aí precisava fazer provas, naquela história de perder prova que nunca chegou e não sei mais o quê, para formar a primeira turma de pedagogia. A gente precisava ofertar prova para tipo 7, 8 mil alunos de pedagogia. E aí nós botamos todos esses 8 mil alunos para dentro do AVA, 76 disciplinas diferentes que já tinha nos currículos por causa das mudanças de normal superior para pedagogia, duas alterações de DCN no meio, e todo mundo podia recuperar as provas que tinha perdido para a gente formar as primeiras turmas de pedagogia. Depois daquilo, os alunos não queriam mais ouvir falar em fazer curso à distância sem ter AVA. Acharam extraordinário a possibilidade de poder fazer prova online, de poder postar os estágios no AVA, por exemplo. Eles vinham tudo para nós em uma lote.
Nossa,
era tudo no, as provas também.
Tudo em ou papel, seja, né?
Foi tudo em papel. Também. Então, assim, foi muita coisa que a tecnologia mudou daquele tempo para cá, e como a gente estava sempre na frente dessa coisa toda, era, vai lá, faz teleencontro 2 vezes por semana com o povo e explicava como é que entra no AVA, como é que faz prova, como é que posta o trabalho.
Bom, isso gente, continua até assim, hoje, né?
Isso nunca acabou, mas assim, isso foi os primeiros passos. Então, praticamente aí esses últimos, de 2007 para cá, eu diria assim, 14, 15 anos quase já, sempre mexendo com EAD em alguma coisa. Né? Depois passamos pelos primeiros ENADs, termo de saneamento, todas essas coisas que nós já fizemos tanto, até hoje, toda de vida aqui dentro. Então, vem disso, né? De alguém que viajei muito pelo Brasil afora, prestando serviço, conheci praticamente, aquilo que eu falei, de Minas para baixo, muito. Até hoje gosto muito de viajar, entra naquela história toda para mim, agora estou para setembro, já... Vou sair de férias dia 20.
Vai pegar de carro. Moto ou não?
Não, de carro. Aquela história assim, até brincando, né? Qual é que vai ser as férias? É dentro do carro de dia, num hotel para dormir de noite, e depois segue de novo. Passar uns 20 dias correndo de carro pelo Brasil aí, passeando, conhecendo cidades que a gente não conhece ainda, para voltar para casa. Se fosse num ano normal, com certeza estava dizendo assim, estou indo para a Europa, vou passear uns dias por lá, conhecer mais alguns países que eu não conheço. Mas como a pandemia não deixa a gente viajar para fora, fica aqui. Vamos conhecer o Brasil também.
Tá certo. Beleza, Elton. Já voltamos aí a falar um pouco da tua escola. Voltamos agora com a Tereza. Tereza, fala para nós da tua escola agora em termos de perspectivas. Você já falou, né, do curso que está entrando agora, né, em setembro, né, no módulo C, e que você vai avançar com esse curso e tem outros projetos, certamente.
Sim, temos outros projetos. Antes de falar um pouquinho da minha escola, eu queria só chamar atenção para um aspecto bem assim, interessante. Você veja, o Elton também vem, a história do Elton e a minha história, embora nós sejamos de lugares tão distintos, né? Ele do Rio Grande do Sul e eu do Rio de Janeiro, eu descobri ali hoje algumas coisas em comum. A projeção que os pais fazem sobre os filhos parece que é universal, né, Elton? Você disse, seu pai, então, fez essa projeção, meu filho vai sair da lavoura. Da mesma forma que minha mãe fez a projeção. Eu não sei inglês, não sei língua estrangeira, mas minha filha vai saber. Tereza, é legal isso, contar, né?
É, mas você quer ver uma coisa? Isso eu já falei, até o Benhur já sabe. Meu filho foi um que fez administração aqui na Facinter. Fez pós em planejamento estratégico aqui conosco. Trabalhou na fábrica de motores da Fiat e trabalhou na Caterpillar, ou seja, trabalhou em duas multinacionais. Pediu demissão, voltou para o Rio Grande do Sul e está trabalhando na Lavoura. Não quer saber de um escritório em hipótese alguma.
Nossa,
tá? Quer cuidar da Lavoura. Está lá, já são 3 anos que fez isso. E pronto, acabou a conversa. Ou seja, o mundo dá volta e volta para as origens de novo. Não tem jeito.
Sim, com
Começa
certeza.
Por aí.
Com certeza, verdade. É, cada um tem que estar feliz dentro do seu, do que gosta de fazer, né?
Isso.
Bom, em relação à escola, o que que é a escola de línguas? Então, essa escola se chama ESLI, Escola Superior de Línguas. E qual é, assim, a expectativa para essa escola? É começar com letras em inglês, licenciatura, depois criar outros cursos, bacharelado, segunda licenciatura em língua portuguesa, até porque os alunos que se matricularem em letras em inglês vão poder cursar as disciplinas de língua portuguesa gradativamente durante o curso e no futuro, quando concluir o curso de letras em inglês, vão poder ter a licenciatura em letras que vai possibilitar trabalhar com língua portuguesa também, que é o meu caso. E além das segundas licenciaturas e além do bacharelado, eu tenho 2 cursos que estão na minha mira, digamos assim. Um, professor Benhur, é Letras Libras, porque nós temos uma grande procura de profissional de Libras no mercado do Brasil atualmente. Então, por exemplo, entrando no LinkedIn, em termos de tradução, que a minha pesquisa de mestrado e doutorado é em tradução, então eu estou sempre mexendo um pouco com tradução. É impressionante como tem busca de profissional de Libras para o mercado, né? Profissional, por exemplo, viu, Gabriela? Para você isso. Profissional, por exemplo, que saiba inglês e que
Deixa
também saiba...
Deixa a Gabriela quietinha aqui com a gente, não tem que entrar lá.
Que saiba inglês e que também saiba Libras, né? Que possa fazer essa... possa passear aí, se conduzir por essa área de idiomas. Então, Letras Libras é uma realidade. E... temos também um outro alvo que está na minha mira, é Letras Espanhol. Eu acho que nós temos também um mercado grande para Letras Espanhol e temos pouca oferta de Letras Espanhol. Então, são 2 cursos de letras e quando eu falo letras, eu digo licenciatura, bacharelado, segunda licenciatura, o leque vai se abrindo, né? E, paralelamente a isso, a ideia também é oferecer cursos de idiomas. Então, o primeiro curso de idioma que nós vamos oferecer é o curso de língua inglesa. Um curso online com o material produzido pela o material em parceria com a editora Cambridge e aulas síncronas também para se abordar as 4 habilidades. O aluno tem que saber ler, tem que saber ouvir, tem que saber escrever e tem que saber falar. Então, o primeiro curso livre que nós vamos ofertar é Letras em Inglês. Além de letra, é o curso livre de inglês. Além do curso livre de inglês, posteriormente, nós pretendemos ofertar outros cursos também. Mas primeiro vamos nos ater a esse curso. Temos que ter um curso de inglês muito bom para a instituição e para a comunidade de um modo geral. O senhor não imagina como eu tenho recebido e-mail dos polos, e-mail dos nossos funcionários perguntando, Tereza, quando nós vamos ter um curso de inglês para nós fazermos aqui na Uninter e para os meus filhos fazerem também, meus familiares fazerem também? Então, isso realmente tem uma grande procura. E esse curso de inglês, curso livre de inglês, deve ser lançado, o planejamento é que seja lançado em 2022 com o nível básico. Depois nós vamos construindo aí, vamos fazer o nível básico 2, vamos fazer o intermediário, o pré-intermediário, o intermediário e vamos construindo esse caminho. Paralelamente a isso, nós também temos vários cursos de extensão que são estão filiados à escola, estão ligados à escola. Então, nós já estamos ofertando educação bilíngue, professor, porque pela nova legislação, todo professor que trabalhar numa escola bilíngue tem que ter pelo menos um curso de extensão de 120 horas em educação bilíngue, e esse curso de extensão já está no ar, já está pronto, já está sendo ofertado. Nós estamos ofertando português para estrangeiros. Concluímos as 8 aulas, aquelas mencionadas lá pelo ministro, que é o básico do português para estrangeiro. Esse curso está em estudo lá no MEC para ser ofertado para os refugiados venezuelanos, mas para a comunidade já foi ofertado, já concluí o básico, e vamos montar agora o pré-intermediário de português para estrangeiros. E, além disso, nós temos também o inglês instrumental. O que é o inglês instrumental? É o inglês para leitura, para acadêmicos que querem entrar no nosso mestrado, que querem entrar no nosso doutorado e precisam de uma língua estrangeira. Então, eles têm um curso de inglês instrumental que vai possibilitar técnicas, estratégias de leitura de textos acadêmicos. Isso também já está sendo ofertado, o curso de inglês instrumental. Então, dentro do leque da escola, essas são as possibilidades para 2021 e para 2022. Esses cursos de habilitação em letras, né, de licenciatura, bacharelado em letras, e mais alguns cursos de extensão. Ah, e tem um também que eu acho que vai interessar o professor Elton também. A gente está bolando, está planejando um curso de escrita e língua inglesa voltada para a área de business. Porque aí, com as atividades extensionistas, esse curso vai se encaixar dentro de várias áreas, dentro daquela transdisciplinaridade que nós precisamos. Então, estamos montando esse curso que eu acho que vai ser útil lá para a sua escola, Elton, acho que você vai gostar. É uma proposta bem legal que vai poder ser aproveitada aí para vários cursos da sua escola. O que você acha?
Já vem novidade daqui a pouquinho falando de cursos com UTAs em língua inglesa.
Sim.
Já vamos começar a colocar isso na lista também aqui, né?
Tem a nossa questão da internacionalização, a gente está lá com o Raul, né? E Tereza participa, o Elton também, e teremos novidades aí de fato, né, nesse sentido, que é uma cobrança também, né, que nossos alunos possam fazer disciplinas em língua inglesa, e é um caminho também que as escolas estão trilhando. Obrigado, Tereza. Acho que você tem aí uma perspectiva fantástica aí para os próximos anos, né, de crescimento. Mas, claro, que o desafio também é expandir, né, na sequência. Claro que você está muito concentrada nesse processo agora, porque o trabalho que dá para montar isso não é pouco, né?
Não.
É complexo, difícil e muito trabalhoso. Mas, como dizem o pessoal no interior aí, carga pesada é para burro forte, né? Então, precisamos de gente forte para que as coisas aconteçam na Uninter, né?
Verdade.
Parabéns aí pelo seu trabalho.
Obrigada. O curso de letras em inglês também nós temos já pensado, já mapeado, lá no final, porque quando o aluno tiver para concluir o curso, tem uma UTA inteira que ele vai poder fazer virtualmente ou presencialmente. Então, ou seja, ou ele faz o curso normalmente todo aqui no Brasil, como todos os cursos, ou ele escolhe ou uma, ou duas, ou três, ou as 4 disciplinas para fazer virtualmente como universidade parceira no exterior. Mas isso vai ser quando ele estiver se formando. O curso é de 4 anos, ele precisa adquirir language, ele precisa ter conhecimento da língua para ele ouvir o professor, para ele assistir às aulas e entender. Ele não pode ser dependente só da legenda ou de alguma coisa. Tem que ter um pouco mais de autonomia para ele poder, digamos assim, assumir esse desafio, peitar esse desafio. Mas o aluno vai ter essa possibilidade também.
Legal. Já me perguntaram aqui se o curso de letras em língua inglesa ele será ministrado em inglês ou em português.
Então, nós temos que atender as exigências do MEC. Então, por exemplo, vamos ter uma disciplina de gestão escolar ou de didática. vamos colocar assim, são disciplinas da área pedagógica que são aproveitadas de outro curso, no caso de pedagogia, de letras. Quando eu digo letras, eu estou me referindo a letras português, né, da professora que é coordenada pela professora Daisley. Então, essas disciplinas, elas vão ser em português. Outras disciplinas específicas da área, vai ser misto, professor, porque assim, as rotas de aprendizagem estão sendo produzidas em português. O aluno, como eu falei agora, ele não tem language para ler uma rota de 10, de 60 páginas de uma disciplina em inglês. Ele não tem language para isso. E isso vai desestimular o aluno profundamente. Ele vai, não, eu não sei nada, nunca vou aprender, etc. Então, a rota é em português. Os slides e a aula vão ser dados em inglês com legendas, de modo que o aluno possa ter a rota ali, mas também possa já se inserir dentro da língua, fazendo uma certa imersão dentro daquele assunto que vai ser abordado. Por exemplo, eu estou agora numa fase de validar rotas. Então, validar rotas, validar slides para fazer as gravações. Então, ontem mesmo eu li a leitura no ensino de línguas. A rota está em língua portuguesa e os slides estão em língua inglesa. Eu quero acompanhar essas gravações porque eu quero pedir aos professores que pelo menos nesse início, dirijam-se aos alunos mais lentamente e tenham sempre em mente que nós estamos lidando com alunos iniciantes e que o nosso objetivo é inserir, é imergir o aluno dentro do idioma e não assustar o aluno. É uma faca de dois gumes, sabe? Então, nós vamos ter, tanto em português quanto em inglês. Porém, as disciplinas de língua inglesa, por enquanto, também estão com as rotas em português e a gravação e os slides em inglês, mas conforme os alunos foram adiantando o seu nível de inglês, nós vamos fazer tudo em inglês, da disciplina de língua inglesa.
Legal. Bem interessante o processo, né? Crescimento.
Crescimento.
Legal. Elton, passamos a bola para você agora. E na Escola de Gestão, Negócios, Comunicação? Ou é Negócios e Gestão? Nem lembro.
Sempre. Gestão, Comunicação e Negócios.
Gestão, né? Comunicação e Negócios. E aí?
Então, eu costumo dizer que na Escola de Negócios a gente sempre carrega um peso grande da tradição de ter começado lá atrás com a FATEC, junto com a Facimpe, a ofertar cursos à distância, né? E que foi o que fez a gente crescer, chegar a uma grande parte de estudo, né? Obviamente que depois que nós viramos centro universitário, né, os cursos de educação, as licenciaturas, como um todo, vieram muito pesados, né? E assumiram um papel de destaque que fez a gente chegar nesse ponto todo. A partir do momento que a gente criou as escolas, aí em 2015, então a gente voltou de novo para aquela história assim, pera, nós precisamos lançar curso novo, tem que vir coisas novas. Então, nós começamos a falar em PP e Jornalismo à Distância, que também foram os primeiros cursos dessa modalidade levados para o EAD. Depois nós começamos a falar em transformação digital, com os novos cursos da área digital, e numa época que a gente nem falava em pandemia, né? E agora estamos falando que, sim, o digital vem para mexer com a vida de todo mundo. Lançamos, no ano passado para cá, os cursos de design, tá? E você vai lembrar que nas nossas discussões com os cursos de design, a gente dizia assim, olha, nós vamos ser a maior escola de design do Brasil. E tinha gente que dizia assim, não, isso não vai dar certo, não tem tanto mercado assim. Nós não formamos nenhuma turma ainda, só vai acontecer no final desse ano. Já estamos com mais de 7 mil alunos nos cursos de design. E eu acredito que ano que vem a gente passa dos 10 mil alunos nos cursos de design. E já somos a maior escola de design do Brasil hoje. Não tem nenhuma instituição no Brasil que tem tantos alunos fazendo cursos de design, né? Começamos com 4, já estamos com 6. De repente, em 2023, a gente pensa em alguma outra coisa nova para a área de design para trazer. Por quê? Passou a ser uma tendência hoje em todas as áreas de negócio, você falar em design de produto, de serviço, de interiores, de moda, né? Design para produção de material editorial, de conteúdo para cursos à distância, por exemplo, tudo virou uma questão de design. E agora, para 2023, a gente vem, eu diria assim, com três clássicos de volta, né? Em vez de trazer coisas totalmente novas. 22, né? 22, a gente vem com três clássicos, eu diria assim. Tá? Que é um curso superior de tecnologia em negócios imobiliários, tá? Curso tradicional, de 2 anos. O bacharelado em economia, tá? Que aí, para fechar a tríade, né? Tradicionalmente, quem tem contábeis e administração tem também o curso de economia. A gente não tinha o curso de economia, estamos lançando agora. E aí que vem a grande novidade. Nós vamos ter uma unidade temática de economia internacional com 4 disciplinas para discutir o contexto internacional da economia com professores americanos participando das aulas. Então, sim, vamos ter professores brasileiros, né, até porque a legislação nos obriga a ter professores aqui no Brasil produzindo conteúdo. Esses professores americanos não contariam como professores do nosso quadro docente, né, por uma questão de legislação. Então, eles vêm com um agregado, digamos assim, né? Vamos ter aulas em língua portuguesa e em língua inglesa, como a professora Tereza está bem colocando. E por qual é a importância de se ter um curso hoje, tanto para formar esse indivíduo, para que ele possa fazer uma leitura, pelo menos, na língua inglesa, que ele possa se comunicar na língua inglesa? Porque não tem jeito, né? As empresas hoje estão com uma característica de, por menor do que ela seja, né? Pode estar aqui num bairro de Curitiba, pela internet ela tem atuação no mundo inteiro. Tá? E a gente fez algumas lives no decorrer do ano passado, desse ano, de várias empresas multinacionais que estão dizendo assim, você não precisa sair da sua casa para trabalhar conosco. Tá? Nós queremos você dentro da sua casa, aliás, não saia daí. Mas você tem domínio da língua inglesa para trabalhar conosco? Tá? Por isso que até tem uma série de empresas portuguesas, por exemplo, que estão vindo no Brasil buscar mão de obra porque não temos a dificuldade da língua. Mas hoje, ter o domínio da língua inglesa, por exemplo, pode ser um grande diferencial para um administrador, para um economista, para um designer.
Já está fazendo um merchan para você.
Exatamente. Eu diria assim, para designers, então, que essa é até uma situação que a gente estava discutindo, né? O pessoal fala assim, ah, mas o designer tem que ter característica loco-regional. Eu perguntei, de qual região? Se ele trabalha, faz design de produto para o mundo hoje. Exato. Como que é essa região dele? É muito difícil. Eu disse assim, ah, não, ele vai pensar só na história do Curupira para fazer um e-book? Não. Ele pode estar pensando na história de qualquer país do mundo, de qualquer cultura hoje, e ele vai estar interferindo em cima disso. Então, a realidade não é mais essa de alguém que fica só na sua cidade ou na sua região. Ele atua em qualquer lugar do mundo.
Um exemplo aí, Alto, me permitam dar uma de Faustão aqui, te interromper. É, hoje, na abertura dos Jogos Olímpicos no Japão, um grande destaque da dança foi sapateado. Quer dizer, o cara com os japoneses sapateado em cima da madeira, né? E deram um grande destaque, né? O que, que tem a ver sapateado com a cultura japonesa, né? Porque na nossa mentalidade, na nossa percepção, não tem. Mas é uma questão de mundo, né? Uma questão de mostrar que eles têm uma integração planetária, né? A cultura japonesa é tradicionalista, mas eles têm na sua sociedade uma visão de mundo muito presente, né? No dia a dia, enfim. E é isso, né? A questão do loco regional é muito na questão da interferência lá local, mas não que a cultura regional vai sobrepor, né, uma cultura nacional ou mundial. Né? Aí, em relação aí à economia, né, você não falou, mas aqui dentro a gente já pode dar essa colocação, pode falar que eu também não tinha a percepção do curso de economia como um curso viável. E os próprios números do censo aí do INEP, do MEC, nos mostram o crescimento, né? Essa não é nenhuma curva, é uma linha reta em crescimento, a demanda pelo curso de economia, né? É um fenômeno isso.
Exatamente, mas é que aí uma das coisas que a gente falava, né, uma das grandes características de um economista é sua capacidade de trabalhar com os números, né? De fazer previsões estatísticas, matemáticas, de como as coisas vão se comportar.
cenários,
e
há,
né? Criar cenários futuros para isso. E aí é que está hoje, as empresas já há muito tempo vêm buscando isso, como eu fiz o doutorado em estratégia, um dos profissionais mais buscados hoje pelas empresas são profissionais capazes de fazer previsão de cenários futuros. E o economista é, a base da formação dele é a criação de modelos matemáticos para entender essa realidade, né, e fazer projeções. Então vem com um espaço bastante grande, né, principalmente na área financeira hoje, né, quem lida com o mercado de capitais, investimento, bolsa de valores, né, que é profissional que tem uma boa base de dados. Tanto que nós estamos falando em Big Data hoje, e em cientistas de dados, a formação do economista é para trabalhar com essa nova realidade dos negócios. E o terceiro curso que a gente vai trazer para o ano que vem, né, mas um que também a gente já vem falando há bastante tempo, e eu acredito que nós vamos caminhar também para ser aí, ter um dos maiores cursos de arquitetura e urbanismo do Brasil.
Ah, esse é um desafio fantástico, né?
É, esse vem com uma característica nova de curso também, muito próximo das engenharias, embora o pessoal de arquitetura não goste de ser relacionado com as engenharias, então estão na escola de negócios, junto com o pessoal de design já, para fazer
É bom justificar
a dobradinha.
Isso, Noel. Pessoal da escola, pessoal da área politécnica, né, da engenharia, mas o que tem a ver com vocês? Tem tudo a ver pelos designers.
Isso,
né?
Exatamente. Então, o design e a arquitetura estão muito mais próximos nessa conversa toda, e a gente vem ano que vem com arquitetura, né, e com uma característica nova de curso aí também, porque um curso de arquitetura totalmente voltado para projetos, tá? São 12 projetos obrigatórios durante o curso,
DCN,
dois,
né?
Estágios, sim, DCNs, dois estágios, TCC, tá? Então, um curso
vai ser pesado, completo, né?
Cinco anos de curso, tá? E aí vem aquela história assim, aula de orientação de projeto toda semana por videoconferência, tá? Uhum. Então o aluno não precisa ir no polo, pode fazer
de
casa as aulas, mas aula ao vivo toda semana.
Ao vivo.
Ele tem que vir mostrar o seu projeto, receber orientação do seu professor semanalmente, tá? E aí, então, disciplinas de projeto são obrigatórias as aulas presenciais, digamos assim, né? Por videoconferência. Então, veja que são coisas...
Presencialidade, né?
Presencialidade à aula.
Presencialidade.
Isso, exato. Tá? Então, vem com um curso que vem com laboratórios de prática individual, tá? Vão ser 3 laboratórios. Uso intensivo de tecnologia, softwares aí, AutoCAD, Revit, né, BIM, são coisas hoje que você
tá
não
falando
tem
grego aí, Elton.
Oh, óbvio.
Tá falando o grego, era bom você falar em sigla, aí. É bom dizer o que é, né?
Isso, então, olha só. Então, AutoCAD, software para desenho, né?
Tá.
O Revit faz aí a transformação disso tudo, do AutoCAD, digamos assim, para ambientes de renderização, simulação. E até
questão
mesmo
de
que vai
insolação,
gerar...
questão de... Exatamente. Ele pega o local onde a pessoa vai fazer, né, a construção,
a casa.
E dá todas as características de insolação, isso. Temperatura durante o ano, tudo, né? Completo isso.
Então, software de
BIM,
planejamento
BIM,
urbano.
O BIM é o quê?
Depois é a geração da lista de materiais necessários para construir toda aquela obra, né? Todo o recurso necessário que você vai precisar. Essa é a importância da integração, né, do CAD com o Revit, com o BIM, é o fato de que você consegue fazer o planejamento da obra inteira. Né? É mais ou menos como situações que a gente usava no passado, bem de MRP, MRP2 nas fábricas. Uma fazia planejamento de material, o outro dava um planejamento de material mais mão de obra, e depois você fazia planejamento de material, mão de obra, faturamento e resultado da organização. Então foi uma questão de evolução. Na arquitetura hoje, com tecnologia, e não só na arquitetura, também na engenharia civil, está se caminhando para esses modelos totalmente integrados. Né? Você, inclusive, em algumas situações, consegue até simular funcionamento de produtos. Né? É a situação que a gente está caminhando hoje para verificar como que funciona isso depois, né? Com ambientes de simulação. Então, cursos com características novas, um jeito novo de fazer, começa por aí, né? Eu acho que vem essa situação toda. E dentro de uma característica de cada ano, a gente tem alguma novidade para estar mostrando para o mercado, né? Que é coisas bem nossas aqui da Uninter.
Mais novidades.
Né? Mais novidades todo ano. Né? A nível
quantos
de cursos?
Quantos cursos inovadores, aí, experimentais, você tem na cabeça? Quantos você lançou, não? Na tua escola?
Na escola de negócios já são 13.
É um monte, né, de cursos novos. É.
Exato.
Blockchain então, assim, hoje... e criptomoedas, eu lembro desse, da história.
Então, mas é. Aquela história assim, o próprio design editorial, design de games não existiam, são cursos novos que estão chegando no mercado, né, em função dessa evolução que a gente tem hoje. Então, você vai olhar assim, varejo digital, negócios digitais. Por isso que eu disse, quando a gente começou a falar disso, o pessoal olhava com uma cara meio estranha, né? Do ano passado para cá, tá todo mundo dizendo assim, puxa, eu tenho que trabalhar com marketing digital. E até você vai lembrar que lá em, se não me engano, foi em 2017, você mesmo me mandou um e-mail dizendo assim, ó, vai ter um evento de marketing digital lá em Florianópolis. Acho que vocês têm que ir lá olhar. Eu e Aquiles fomos lá, voltamos assim, nós precisamos lançar um curso de marketing digital urgente.
Aliás, quase que você não voltou, né?
Esse foi dois anos depois.
Ah, foi
acho
depois?
Que eu não voltei, foi depois, já estava o curso lançado. Mas você lembra que quando a gente foi falar isso para a nossa área comercial, eles disseram assim, não, vocês estão loucos, isso vai acabar com o curso de marketing tradicional, isso é moda, isso não vale a pena. Para as pessoas entender, nós lançamos marketing digital, já lançamos o curso de mídias sociais. E se antes a gente captava 1.500 alunos por ano de marketing, hoje a gente capta 1.500 de marketing, 1.500 de marketing digital, e vai chegar uns 1.000 alunos no curso de gestão de mídias esse ano sem fazer força. Ou seja, praticamente triplicou o mercado para quem trabalha com marketing nesses últimos 2 ou 3 anos. Tá vendo só que uma coisa assim é...
Análise, às vezes, de, o caminho, análise, né? De cenário, né?
Exatamente. Cenário,
prospectivo.
É você saber olhar para frente e dizer assim, olha, vai mudar. E o que essa mudança vai trazer de interessante? Onde que eu posso estar colocando essas situações? Então, economia, dentro daquilo que a gente falamos, até a pesquisa de mercado feita pela nossa área comercial mostrou isso, né? Há uma demanda, há um crescimento de matrículas, há interesses, as pessoas estão querendo o curso. A arquitetura também, por ele ser um curso hoje que está muito restrito às grandes cidades, né? Com certeza nós também vamos ter aí, eu acredito que um curso daqueles que vai vir para ter muitos alunos. Um curso com 5 anos de duração, até formar a primeira turma, pode ter certeza que nós vamos ter 8, 10 mil alunos nesse curso até formar a primeira turma, e o que vai demonstrar que é um grande sucesso de novo dentro daquilo que a gente faz e uma nova realidade. Vamos transformar o Brasil com arquitetura.
Valeu. Tá aí a mensagem, né? Nosso programa está quase em 1 hora, começa a ficar cansativo, né, para o pessoal, mas os assuntos são muito interessantes e certamente a gente volta aí na sequência para mostrar os resultados aí dos trabalhos que vocês desenvolvem nas suas escolas e isso faz a diferença, né, para nós na Uninter, no crescimento que nós temos em função da dedicação que vocês têm aí aos seus projetos, na gestão das suas equipes, obrigado, né, em nome da instituição. E agora os suas despedidas aí, Tereza.
Professor Benhur, antes de eu despedir, eu queria só falar mais um minutinho que eu também coordeno um curso de pós que é totalmente ofertado em língua inglesa. E esse curso tem recebido bastantes elogios, por exemplo, quando nós já colocamos esse curso dentro do Brass Thistle, que é uma organização grande de professores de inglês do Brasil todo, e temos recebido uma resposta dos alunos mostrando muita satisfação. Aí, esse curso já está desde 2018, nós já regravamos algumas disciplinas e os alunos gostam muito desse curso. Então, é mais uma... Não está dentro da escola de línguas, está lá com o professor Castanheira, está muito bem lá, mas merece ser mencionado aqui, porque eu acho que é um trabalho também muito bom que nós fizemos dentro dessa área da linguística.
Parabéns.
Bom, obrigada. Bom, eu só tenho para agradecer, quero agradecer o professor Benhur, nosso magnífico reitor, quero agradecer a Gabriela e também ao professor Elton por estar aqui comigo e por ter até me ajudado um pouquinho no marketing do meu curso e dizer que eu tenho uma grande satisfação em trabalhar aqui. Quando a gente fala Great Place to Work, realmente é um Great Place to Work. E também eu quero dizer da satisfação que como diretora de escola, como professora e como colaboradora da Uninter, nós temos em saber que nós contribuímos um pouquinho para o crescimento do nosso país, por meio da nossa educação, por meio desse trabalho que nós fazemos com os polos. Quero agradecer aos gestores de polos também, colaboradores que estão aí nesse Brasil todo nos ouvindo, alunos que, se Deus quiser, não, estão na Uninter em outros cursos agora, mas nada impede que também se interessem pelos cursos da Escola de Línguas, e dizer que esperamos vocês todos em setembro para o lançamento do nosso curso e da nossa escola. Muito obrigada.
Celto.
Ok, gente, eu, com muito tempo de casa, já a gente se sente em casa nos programas para conversar com toda a nossa rede aqui. Estava olhando a Jane, a Teca, a Daniela, né, o pessoal que está conosco aqui, a professora Dinamara, que também abordou para assistir o nosso programa, a professora Berté também está por aí, Cecília, a Daniele, que já foi até minha aluna também, hoje é coordenadora de curso aqui na Uninter, né? Eu tenho essa grande satisfação de ter dado aula para vários professores nossos hoje, e colegas que são coordenadores de curso que trabalham, inclusive, comigo, Armando, Eliseu, Daniele, veja só aí quanta gente que a gente já formou nesse tempo todo de Uninter, e pessoas que estão se sobressaindo e assumindo funções aqui dentro, virando professores, colegas de trabalho nossos aqui. Então, acho que esse é um espaço para explicar a situação que a Tereza falou agora, de realmente se esse é um bom lugar para trabalhar. Tem espaço para o novo, tem espaço para as pessoas crescerem, para as pessoas aparecerem, e eu acho que esse é o ambiente que a gente procura, né? Tem trabalho, como o Beiro falou antes lá, só se dá trabalho para quem tem muito trabalho já, mais ou menos isso é coisa do João 23, né? De um papa lá de muito antigamente, que os mais novos talvez não conheçam. Mas sim, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, eu acho que a gente faz com prazer e sempre quer mais trabalho, né? Todo ano a gente promete, não lanço mais curso, até chegar a hora que alguém cutuca. E aí você diz, mas eu tenho uns dois. Eu tenho uns dois só esse ano. Pode ser? Né? O pessoal até arrepia quando ele pergunta se a gente quer lançar curso novo. Sim, já estamos com 34 cursos na Escola de Negócios, 140 ano que vem na Uninter, né? Só de graduação, sem falar o professor Castanheira, que a cada reunião ele faz uma lista dos 15. Né? É coisa incrível. Não sei de onde é que Castanheira tira tudo aquilo, mas... Outra pessoa também que trabalha conosco há muito tempo e que está sempre pronto para lançar curso novo. Então, só agradecer. E se alguém precisar de ajuda, de alguma coisa, é só entrar em contato conosco, a gente está sempre aqui para isso.
Legal. Obrigado mais uma vez. Só quero deixar uma última mensagem agora que me veio aqui à mente, que o Elton fez uma menção em relação às pessoas que trabalham, né, com ele, conosco, de uma forma geral, que estudaram aqui dentro, né? Fizeram seus cursos, fizeram pós, depois foram para mestrado, doutorado fora, enfim, a própria história do Elton, né? E a gente sempre escuta assim, vocês estão internalizando demais, porque essas pessoas formaram aqui e a gente precisa ir buscar gente fora. De fato, a gente tem mesclado, né, com profissionais de fora. Mas essas pessoas que estão conosco hoje, que estudaram aqui conosco, foram alunos, né, Facinter, Fatec, depois mesmo da Uninter, e pós-graduação, alguns já passaram pelo mestrado, agora doutorado na Uninter, no Centro Universitário Uninter, são profissionais fantásticos, são muito bons no que fazem. A nossa formação, né, além da sala de aula, a formação no dia a dia, das atividades que nós desenvolvemos, por serem muito bem feitas, serem muito bem estruturadas, produzem um resultado excelente também na formação desses profissionais. Então, nós temos isso aqui dentro de diferencial. As nossas pessoas têm oportunidade, sim, e têm demonstrado que têm muita competência naquilo que fazem. E por isso que nós estamos aí nesse círculo virtuoso de crescimento. Enquanto muitas aí estão com suas vidas complicadas. Nós estamos crescendo, estamos contratando, tenho assinado editais aqui toda semana de processos seletivos para professores de todas as áreas, em função disso. Dessas iniciativas excelentes aí dos nossos diretores, coordenadores, professores, colaboradores de uma forma geral. Obrigado, Tereza. Obrigado, Elton, Gabriela, Bárbara, pela organização do programa. Tenham todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima semana, na próxima sexta. Forte abraço a todos.
Conversa com o Reitor.